3:32 aqui na UFMG Educativa Expresso 104,5, de volta na área. Eu sou Bruna Sobreira, te faço companhia até às 5 horas da tarde. E agora é hora de entrevista. Música. 2012 foi recheado de acontecimentos, Olimpíadas, Mundiais de vários esportes e muitos recordes batidos. No Expresso 104,5 de hoje, vamos repercutir os fatos esportivos mais importantes deste ano. E para falar sobre o assunto, a nossa produtora Raíssa Helena gravou uma entrevista com o jornalista Enderson Cunha. Vamos conferir então.
Bom, ano olímpico, Londres, capital do esporte, em 2012. Michael Phelps, nadador com maior número de medalhas conquistadas em Olimpíadas. Ele foi o nome dessa competição?
Olha, sim, realmente Phelps é um super-homem, né? Ele já havia batido em 2008 o recorde do Mark Spitz, né? De 8 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Em Londres, com as suas 22 medalhinhas, né? Ele superou a Larissa Latinina, que era uma ginástica soviética, que tinha 18 medalhas. 18, aliás, que é o número de medalhas de ouro que o Phelps tem agora pendurado no peito, né? E para arrematar ainda, ele foi o primeiro nadador tricampeão olímpico numa mesma modalidade individual que é o 200 metros medley. O que mais falar desse cara, né? Agora, eu apontaria um destaque, né? Que seria uma revelação, que é a chinesinha, né? Ye Xiwen, de 16 anos, que assim, deixou o mundo de queixo caído com a velocidade dela nos 400 metros medley, né? E uma quebra de recorde mundial inesperado.
Sim, bom, mas em contrapartida com esses números tão expressivos, né, o César Cielo, que era o brasileiro favorito nas provas de 50 e 100 metros livres, não conseguiu repetir o ouro, né, Enderson?
Sim.
Como você avalia a participação do brasileiro nas piscinas?
Olha, o Cielo realmente, assim, é até chato a gente falar isso, é uma decepção, né, os resultados do Cielo foram uma decepção, mas, poxa, é o maior nadador brasileiro, é um cara ainda que é motivo de orgulho, sim. O que eu destacaria na nossa... Eu acho que foi muito abaixo, a natação brasileira foi muito abaixo do que a gente pensava, né, imaginava. Mas, assim, eu destacaria o Thiago Pereira, né, que seria, eu acho que foi a redenção do Thiago Pereira, né, que ele não ganhava, recordista mundial em piscina curta, ele não conseguia ganhar em mundiais de piscina longa, nem em Olimpíadas.
Sim.
E a medalha de prata dele, né, nos 400 medley, teve um gostinho de ouro, porque... ele conseguiu superar, inclusive, Michael Phelps, né?
E era também uma medalha inesperada, né?
Sim, sim. Eu acho que a gente fazendo um pouco de justiça, né? Ele saiu quase morto, até ele se estranhou o fato dele ter conseguido um resultado tão excepcional. Mas eu apontaria na natação como positivo essa medalha dele, apesar de prata, né? Mas é uma medalha de superação.
Sim, bom, saindo das piscinas, já nas pistas de atletismo, o jamaicano Usain Bolt bateu o recorde mundial, que já era dele, nos 100 metros. Como que ele consegue manter competitivo por tanto tempo?
Pois o Bolt é um cara assim, excepcional, né? Ele tem uma constituição física, né? Uma compreensão física que o difere dos demais e, assim, é uma coisa biológica, né? Que parece. E ele realmente é um cara, assim... ele foi um grande destaque, eu acho que o maior destaque no atletismo, né? Ele pretende vir ao Brasil, né? No Rio de Janeiro, e ele já foi o primeiro agora, como um dado complementar, né? Foi o primeiro atleta a ganhar os 100 e os 200 metros em duas edições seguidas e distintas de Olimpíada, né? Então ele é um sobrenatural, eu acho que o Usain Bolt é um ET, né? Assim, parece que os números, o tempo parece que o relógio do Bolt para quando ele corre, né?
E parece que superar para ele é muito fácil também.
Sim, ele tira com muita facilidade, né?
Bom, então depois das Olimpíadas, a gente teve as Paralimpíadas também em Londres. E qual nome brasileiro você destaca, você acha que destacou nos Jogos Paralímpicos?
Olha, assim, o Daniel Dias sempre é um destaque, né? Assim, não só pela capacidade dele como atleta, mas pela trajetória dele, um cara bacana, simples, né? Eu acho que o Daniel Dias é um cara hors concours, né? 6 ouros em Londres, hoje ele tem 15 medalhas, superou o Clodoaldo, sendo 10 de ouros, ele é um cara fantástico. Ele é um destaque, mas tem dois outros destaques que a gente não pode deixar ficar de fora.
Sim.
Que foi o Alain Fonteles, né, o paraense lá de Marabá, que simplesmente ofuscou na prova dos 200 o Pistorius, né, o sul-africano, né, o Alain Fonteles, que também é bem amputado, né, e
sim, nas provas de atletismo,
nas,
né?
Nas provas de atletismo, sim, sim. E a Terezinha Guilhermina, né, que é a nossa mineirinha aqui de Betim, né, que ela mesmo se intitula a cega mais rápida do mundo, né, é, que em Londres ela faturou o ouro nos 100 e nos 200 metros rasos. Ela já tinha ganhado os 200 também em Pequim. Então eu apontaria o Daniel Dias da natação, o Alain Fonteles e a Terezinha Guilhermina, que inclusive, né, receberam o prêmio Brasil Paralímpico essa semana. É, os dois do atletismo são os destaques que eu vejo nas Paralimpíadas, né? Os brasileiros, que eu acho que para mim brilharam, né? Assim como o Brasil sempre vem brilhando nas Paralimpíadas.
Sim, e nas Olimpíadas, qual atleta que para você se destacou, ou equipe?
Olha, do Brasil, eu apontaria o vôlei feminino, né? É, apesar de tudo, das descrenças, né, que paira sobre os torcedores, é, às vezes, do brasileiro, se as meninas vão ou não vão dar conta, quem não deu conta esse ano foram os homens, né? Quer dizer, também não há o que cobrar dos caras super vitoriosos, né?
É verdade.
Mas as meninas se superaram e fizeram pelo menos umas duas partidas memoráveis, né? Então eu destacaria, apontaria como grande destaque, né, das Olimpíadas.
Agora são 3 horas e 37 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos ouvindo uma retrospectiva sobre esportes que nossa produtora Raíssa Helena fez com o jornalista Anderson Cunha. E aí você fica com a segunda parte dessa conversa.
Ainda das Olimpíadas, né, que o ano esportivo foi bem movimentado. Este ano, o Novak Djokovic se manteve no topo do ranking mundial de tênis, depois de construir também uma carreira vitoriosa. O Roger Federer conseguiu nova motivação. Quem distou um pouco foi o Rafael Nadal com suas lesões. Você acha que essas lesões foram as responsáveis por essa mudança no cenário do tênis mundial?
Olha, eu não diria que são responsáveis diretamente, né, né? Não é por isso. Eu acho que realmente elas afetaram o ritmo das competições, né? Por ser o Nadal um cara extremamente competitivo, né? Então, eu diria que poderia ter sido mais fácil a trajetória de Djokovic ou de Federer, né? É, mas eu acho que não, sabe? Assim, eles podem ter afetado as competições talvez não tenham tido o mesmo brilho, né, dos anos anteriores. Mas Djokovic se consolidou como um grande tenista mesmo, né? É, tirando essa parte dele pessoal, né, de showman, de um cara meio parecido, apesar de que ele anda meio tenso ultimamente, né? É, mas ele se consolidou como um grande tenista e, quer dizer, não é por um acaso que em 2011 ele atingiu o número 1, né?
É,
e o Roger Federer, para mim, foi uma grande... Quer dizer, o retorno, né, que eu intitulei, o retorno do Roger Federer. Parecia um cara desestimulado e tal. E, poxa, assim, ele é um cara talentoso, né? E ele mostrou um novo fôlego esse ano. Chegou a liderar o ranking em poucas semanas, é verdade, né? Mas ele chegou a ser número 1 também. Acho que umas 2 ou 3 semanas, né? E, assim, eu acho que afetou o brilho, mas não afetou a qualidade, sabe? Assim, eu acho que o Djokovic ter sido número 1 e o Federer ter abrilhantado com novas partidas também marcaram o ano. Fico chateado realmente do Nadal, das lesões, ou da lesão, né, que praticamente no mesmo lugar, da seguida do Nadal, que talvez que isso, a gente torce para que isso não tire do ranking, né, do topo da competição, que é importante para o tênis.
Mesmo também porque o ano de 2011 para o Djokovic já tinha sido muito vitorioso, né?
Sim.
Então, de certa forma, ele conseguiu manter.
Isso, exatamente.
Exatamente. Ainda no tênis, Anderson, a República Tcheca foi a campeã da Copa Davis em cima da Espanha, né?
Sim.
Que era favorita mesmo com a lesão do Nadal.
Sim.
Como você vê esse título, assim, para o mundo do tênis? Você acha que foi importante?
Eu acho que é o seguinte, é um título assim, Nadal é Nadal mesmo, faz falta. Apesar da qualidade de um Almagro, de um Ferrer, por exemplo, né? Eu acho que fez falta, mas não, a gente não pode desconsiderar, primeiro, que a final foi na República Tcheca, né? E na Davis a gente sabe que isso influencia, né?
Sim, torcida é muito importante.
Torcida é importantíssimo. O que eu acho bacana na Davis é isso, que ela é completamente diferente do circuito ATP, né? E, quer dizer, e assim, o Berdych e o Stepanek fizeram partidas muito boas, né? E eles foram determinantes para conseguir, né? Eles conseguiram, em especial o Berdych, né, conseguiu vitórias importantes. E sem dúvida, é um novo cenário, a Espanha é super favorito pela qualidade, a quantidade de tenistas, né? Mas eu achei que ficou, no final da história, acabou ficando em boas mãos por essa questão da raça, da superação, né, de tenistas que não estavam tão bem ranqueados, né? Se bem que eu acho que eles, mais ou menos, eles até se batiam, né? Eu acho que com exceção do Ferrer, não, o Ferrer batia com o Berdych, é verdade.
Sim, sim.
Mas o Stepanek, que é o Marco, já estava mais afastado, mas eu achei que ficou em boas mãos, foi uma boa final de Davis.
Bom, saindo do mundo das bolinhas, das bolas, no automobilismo, o alemão Vettel tem mais uma conquista na carreira, né, Anderson?
É.
A decisão do campeonato veio aqui na última corrida, que aconteceu em Interlagos, em São Paulo. Ele é o próximo Michael Schumacher?
Pois é, né? É isso que eu imagino, eu tenho falado nisso. Ó, em 2010, ele foi o mais jovem campeão da Fórmula 1. Agora, em 2012, é o mais jovem tri, quer dizer, em 2009 ele foi vice-campeão, 10, 11, 12 ele ganhou. Aí eu sempre brinco o seguinte, eu acho que assim como o Rubinho Barrichello, eu acho que a gente vai continuar correndo atrás de um alemão por algum tempo, né? Aquela brincadeira de sempre atrás de um alemão, eu acho que vai depender um pouco também de como que a Ferrari vai reagir, já está querendo reagir contratando o Vettel, né? Mas vamos ver, quer dizer, o cara, ele é realmente talentoso e promete para os próximos anos. Apesar da gente registrar também que esse ano teve pelo menos mais emoção. Eu não sou fã de Fórmula 1, nem tampouco considero como esporte, né, mas acompanho, acho legal. Esse ano o negócio foi um pouquinho mais nivelado, teve um pouquinho mais de emoção, só foi decidido na última aqui no Brasil, né? Então,
uhum.
Achei que foi legal, foi um ano interessante da Fórmula 1.
Bom, Anderson, para fechar o balanço de 2012, esse ano, qual esporte para você se destacou mais no Brasil?
Olha, é difícil, porque é um ano de Olimpíada e, de uma forma geral, apesar de comprovar o que as autoridades já pensavam em números de medalha, eu achei assim, meio decepcionante a participação do Brasil, de uma forma geral, tá? É lógico que a gente... teve Zanetti, teve alguma a ginástica olímpica, né, foi uma decepção, apesar do Zanetti, né?
Sim.
A medalha inédita de ouro, a gente tem que destacar, mas no geral fica aquele sentimento, pô, daqui a 4 anos a gente vai sediar uma Olimpíada aqui no Rio, a gente esperava mais, né? Então, eu acho que, assim, eu ficaria, né, nesse ano com 2 destaques, e um que é o nosso judô, que sempre está tendo uma regularidade e agora está passando por um novo processo de renovação e está conseguindo manter essa regularidade. Não só nos mundiais, nas etapas da Copa do Mundo, como na própria Olimpíada, né? Em especial as meninas, né? Porque os rapazes são muito badalados, já foram campeões e tal, mas as meninas... demonstrar um crescimento.
É verdade, a gente até percebeu novos nomes femininos aparecendo.
Exatamente,
no judô.
Exatamente, eu achei muito bacana isso, achei, e um fator importante é que elas estão treinando separada dos homens, isso dá uma, né, assim, antes era uma coisa que parece que secundária, né, dá uma importância maior, mas eu falaria de uma coisa interna. Eu gostei e voltaria para o vôlei. Falaria que a grande destaque foi a Superliga Masculina de Vôlei 2011-2012, né, que terminou no início desse ano, né, no primeiro semestre desse ano. Foi indiscutivelmente a mais equilibrada dos últimos tempos, emocionante, com partidas de qualidade técnica, né? Então, assim, eu acho que tem horas que é legal a gente olhar para casa também, né? Eu destaco essas duas coisas, né? Um campeonato bem organizado, com equipes mais niveladas, né? E para mim, esse ano foi um ano, de novo, um pouco do vôlei, o vôlei caseiro, digamos assim, e também do judô, né? Assim, eu destacaria isso.
Sim. Bom, muito obrigada, Anderson Cunha, por esse balanço que você fez aqui pra gente na 104,5 FM.
Nada.
Muito obrigada e até a próxima.
Um abraço a todos e aos ouvintes. Um grande 2013.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
No Expresso 104,5 de hoje, você ouviu uma retrospectiva dos esportes em 2012, gravada aí pela nossa produtora Raíssa Helena, com o jornalista Anderson Cunha. Ele comentou sobre as Olimpíadas de Londres, automobilismo e tênis. Para mais informações, acesse os sites do Ministério do Esporte no www.esporte.gov.br e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016 no www.rio2016.org.